comissões, peço a leitura da ata anterior.
Ata 028 de 2019. Aos 21 dias do mês de maio de 2019, na sede do Poder Legislativo no plenário, realizou-se a reunião das comissões com os seguintes presentes: vereadores, assessores de comissões, assessor jurídico, assessora de imprensa. Iniciou com a leitura da ata pela assessora de Finanças e Orçamentos, Patrícia Talamini. Logo após, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Ranzi, deu boas-vindas aos convidados: secretário da Saúde, Dr. Cláudio, contador da CESA, Dalberto Nicareta, e gerente financeiro da HBB, Alexander Kremer, que prestaram maiores esclarecimentos sobre o PL 038, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Univali para a implantação da Unidade Básica de Saúde Universidade. Alexander fala sobre o demonstrativo que nos foi enviado por e-mail e explica a forma de trabalho. O hospital utiliza sistema de gestão onde a contabilidade faz auditorias externas. Empresa TSA de Porto Alegre é responsável. Informa que esse sistema de gestão permite chegar até o custo do atendimento do paciente. Tudo que for lançado na conta do paciente é identificado. Cita que a planilha que foi enviada para casa é apenas um resumo. Explica que a mesma é separada por colunas. Alexander afirma haver déficit muito grande. Só aumento de custos todos os anos. Receita fica estagnada por conta do SUS. Planilha serve para identificar receitas, despesas e todo o custo gerado. Na tabela de todos os pacientes é possível ver o período de atendimento. Explica sobre a coluna do SUS ambulatorial. Dentro do SUS ambulatorial é separado pela organização de especialidades, tipos de tratamentos e dá exemplos de alguns procedimentos: quimioterapias, ressonância, tomografia, ultrassonografia, exames radiológicos e toda a parte ambulatorial. Informa que os pacientes têm um valor fixo e dá como exemplo incentivos gestantes de alto risco no valor de R$ 7.331,40. É feito o rateio do valor fixo pelas pacientes da obstetrícia. O critério fica pelo valor da conta do paciente. Custos. Ainda cita que os incentivos são somados em coluna separada. Coluna de complementação do convênio central de convênios. Outra coluna de material médico hospitalar. Custo operacional e repasses. Afirma que a divisão por SUS ambulatorial, SUS internado, pode ser medido por alta complexidade ou média complexidade. Na parte administrativa, os incentivos recebidos são federais e estaduais. Complementação hoje é por conta do município. Alexander detalha os incentivos recebidos. Daí a gente detalhou todos os incentivos que ele falou. Não sei se quer que leia, presidente Ranzi. Vou ler. Posso ler todos? Tá. É, eu detalhei, assim, a gente detalhou todos os incentivos que ele falou. Onde gestante de alto risco, integra SUS, saúde mental, SAMU.
Não é necessário.
Oi?
Não é necessário detalhar tanto.
Não, tá. O vereador Marquinhos Seffer questiona se está sendo atendido apenas os pacientes que vêm por intermédio da UPA ou através do hospital também. Alexander responde que todos os pacientes do município de Lajeado são atendidos. Vereador Paulo Adriano questiona o porquê do hospital de Lajeado ter a regra da porta fechada. Por que dessa maneira de atendimento? Alexander informa que não é questão de decisão do hospital, é questão de legislação, onde não é referência do hospital fazer o primeiro atendimento, e sim só casos de emergência. Vereador Paulo cita de caso de paciente que foi até o posto da montanha em estado crítico e o mesmo foi encaminhado do posto para o hospital diversas vezes até o falecimento do mesmo. Questiona ainda o critério de análise, porque o paciente pode estar com dor no peito e daqui a algum tempo vir a infartar sem o devido atendimento. O secretário Dr. Cláudio informa que esse modelo procura preservar para uma emergência. A unidade básica de saúde deve ser responsável por toda a saúde geral do cidadão, ter todo histórico e controle. Quando existe um agravo súbito, é necessária uma estrutura reorganizada. Informa que o caso foi muito discutido internamente e que foi um erro que ocorreu por não existir na época a avaliação inicial. conclui afirmando que o paciente não deveria ter sido liberado no estado em que se encontrava, mas afirma que hoje está reorganizado para que não se repita esse tipo de situação. Vereador Paulo questiona os critérios médicos usados para classificação de emergência ou não dos pacientes. O secretário informa que, em alguns casos, não tem como ser precisa a avaliação, onde ocorre o erro. Dr. Cláudio demonstra sua preocupação com a necessidade de deslocamento do cidadão até Porto Alegre para a marcação de exames e consultas, e afirma que irá procurar solução. Vereador Paulo afirma que o sistema de marcação de exames não está em perfeita ordem, o que causa muitos transtornos. Alega que o sistema antigo era de maior funcionalidade. Vereador Carlos Eduardo questiona Alexander sobre notícia de recebimento de valor para utilização no setor da saúde em 16 parcelas. Questiona se houve estudo sobre o impacto que irá causar. Alexander informa que já está computado na receita. Vereador questiona também se já está sendo computado como pago o valor. Gerente responde que não como pago, apenas como registro. Vereador Carlos Eduardo questiona secretário Cláudio sobre a lista de espera da área da saúde. Secretário afirma que deve funcionar independentemente de secretário e que a ideia é publicar a informação quanto antes. Vereador Marquinhos Schaefer sugere que seja criado cadastro de pessoas com problemas cardíacos para que tenham prioridade no atendimento. Secretário concorda e informa que já foi colocada em discussão a disponibilização dos cadastros dos pacientes para os postos de saúde. Salienta ser fundamental ter o histórico de doenças crônicas dos pacientes para agilizar e facilitar o atendimento. Vereador Hildo Salve não concorda com a forma que a porta de acesso do hospital está. Acredita que a forma de atendimento deve ser facilitada. Alexander dá exemplo da situação negativa que o hospital se encontra. Cita que a cada R$1 de receita, a despesa é de R$ 1,53. Vereador Carlos Eduardo Ranzi, que presidia a reunião até o momento, teve que se ausentar e passou a presidência ao vereador Sérgio Miguel Rambo, relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, que questiona quanto representa e quantidade de pessoas atendidas com o valor recebido de repasse. Alexander informa que o valor vai para o caixa único e fica identificado na conta de cada paciente. Informa que hoje 7 municípios têm convênio com o HBB. Demonstra preocupação pela falta de recebimento de doações para o hospital. Cita que outros municípios recebem grande quantidade. Secretário Dr. Cláudio demonstra insatisfação com a diretoria do hospital, que vem tendo reuniões e decisões a portas fechadas. Vereadores solicitam a isenção na cobrança do estacionamento da Unidade Básica de Saúde, referente ao PL 038. Vereador Moser Pereira Lopes ressalta os 20 minutos de isenção. Secretário acredita que o projeto seja muito interessante e positivo para o município, que está sendo um ganho com o projeto. Em seguida, foram dados pela legalidade, pelo assessor jurídico, os seguintes projetos. CM 039, denomina de Rua Antônio Altair Docena, Rua A, do loteamento Altos da Floresta, localizada no bairro Floresta. CM040, que inclui o parágrafo 4º do artigo 5º da Lei Municipal, número 10.424, de 2017. E CM022, que altera a emenda e o artigo 1º da Lei, número 10.677, de 27 de agosto de 2018, que concede remissão de 75% do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para os imóveis declarados como áreas de preservação permanente, áreas de preservação florestal e áreas de compensação florestal. Esse projeto deve ser solicitado através de ofício à Secretaria da Fazenda um estudo do impacto financeiro. Sem mais assuntos a tratar, o senhor relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos agradeceu a presença de todos e deu por fim à reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Existe alguma alteração a ser proposta?
No começo, uma ficha fala da questão do acesso ali, que é
Thank you.
Aí fica uma correção. Eu dou mais uma sugestão. Se possível, se tiver como, as referências ao meu nome, a gente utiliza o sobrenome.
A toda fé.
Isso. Acho que é só desnecessário. É. É porque a apresentação, ela começa, ela tem no começo até para poupar a própria leitura das pessoas. Isso. Mas nas citações ao longo do texto, é possível botar o nome pelo qual a pessoa é mais conhecida, quer dizer, acaba economizando o teu texto. Melhoria. Não. Uma vez apresentados no cabeçalho, eu já vi isso em outras oportunidades, justamente. Bom, coloco em votação com essa alteração proposta pelo Salve. Fora de extensão, então, da NECA. Por favor, permaneçam como estão. Contrários, manifestem-se. Ou fiquem no celular. Ok. Aprovado pelos presentes. Na pauta de hoje, nós temos projeto de lei número 121, projeto de lei número 44, 45, 46, 47 de 2019, ICMs número 15, 21, 22 e 42. De largada, já pergunto ao líder de governo se existe algum projeto em específico que gostaria de tratar por primeiro. Projeto de lei número 121, líder de governo. Trata a respeito do serviço de transporte motorizado privado e remuneração de passageiros na categoria de aplicações de internet. O senhor pode me dizer qual é o entendimento da prefeitura acerca desse projeto? Acho que a gente até debateu disso na última terça-feira. É um posicionamento oficial? Devemos debater alguma coisa que a prefeitura está pensando em retirar?
Não.
É um posicionamento oficial?
Não. É pela palavra dele.
Enquanto comissões, nós temos condições de encaminhar um ofício para a prefeitura pedindo se ela pretende continuar com a tramitação do projeto de lei número 121?
Ele está na ordem do dia para hoje, né, presidente? Não terminou as vistas ainda?
Não, 121 é do Uber. Ah, a gente tem colocado...
Mas essa vista tem 21 dias, então. Ué?
Desculpa?
Essa vista é duas semanas, né?
Não, não é vista. Não é vista.
Lembra
que
não
dá para confundir.
Ele foi resgatado e depois ele foi retirado de novo, porque seria incluído táxi e Uber junto. E aí parou. Pois
não,
é.
Não será incluído Uber e táxi junto. É o projeto como ele está com as emendas. Acho que devemos discutir as emendas e se acharem que já foram amplamente debatidas, botar em plenário e ver o que o plenário acha. Ele foi bastante discutido isso aqui, gente.
Bom, a prefeitura acha que vai o projeto à votação, então é isso?
Isso. Sim.
Vocês querem
sim.
Vocês querem
sim. O projeto será retirado para colocar o artigo 89 se não for votação, é isso. A possibilidade desse projeto ser retirado é de ele ir para o executivo, colocar o artigo 89 e retornar. Agora, se o legislativo achar que já debateu ele exaustivamente, ele vai para a ordem do dia e vota-se as emendas.
Nós estamos falando de 121 do Uber, é isso? Está falando do Uber.
André, qual é que é o dono?
Bom dia.
Desculpa, está falando do 157. Eu estava me referindo ao 157, desculpa.
Sinta-se desculpado, mas não há necessidade.
Eu estava falando do 157.
Bom, na pauta o 121. Do Uber. A gente está falando do 121. Ninguém aqui tocou no 157.
Foi mal entendido.
Vou fazer o... Existe alguma oposição em eu botar o projeto de lei número 121 abaixo da pilha?
Como?
Assim.
Pode ser. Pode ser. Pode ser.
Estou fazendo isso baseado na informação de que a prefeitura pretende retirar. O projeto de lei foi apresentado sob o número de projeto de lei número 121, de 24 de setembro de 2018, e desarquivado, conforme solicitação da Prefeitura. Foram apresentadas algumas emendas a esse projeto. Qual sejam? O tema, acho que todos vocês já sabem, é a respeito do transporte de passageiros por aplicativo. Algumas emendas foram apresentadas pelo vereador Hildo Salve. Modifica o parágrafo único e o caput do artigo 2º do projeto de lei número 121, que dispõe sobre o transporte motorizado privado remunerado de passageiros na categoria de aplicações de internet, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Então, vamos lá. Texto original. A exploração do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros por aplicações de internet dependerá da autorização do município de Lajeado, concedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, a pessoas jurídicas intermediadoras da contratação.
Não tem
Gostaria de fazer uma sugestão.
Tenha bondade.
Que se busque o... Eu comentei na última sessão que o STF, ele julgou inconstitucional a proibição e, enfim, tem várias normativas ali e agora está na Câmara Federal. E, dependendo da votação dos deputados, vai influenciar totalmente no projeto aqui. Então, a minha sugestão é que a comissão busque informações a respeito disso.
Bota para baixo.
Bota para baixo.
Porque...
Vamos perder tempo aí. Bota para baixo, sim.
Bota abaixo, por favor.
Coloca em votação a decisão de botar para baixo da pilha. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Contrários, manifestem-se.
Eu gostaria de retornar...
Eu gostaria só de fazer um adendo à informação que a Mariela traz. Realmente o STF se posicionou de maneira contrária à proibição do serviço. Na realidade, o município ele pode regulamentar, mas não proibir. Tem a bondade de mostrar?
Inclusive, ele deve regulamentar, né? Ele só não pode proibir.
Os projetos mais importantes que nós temos é o 157, do transporte coletivo.
Está na pauta de votação de hoje.
Hã?
Ele não está em discussão.
Está com o Paulo.
Tá, mas ele está na ordem do dia hoje tarde?
Não.
E semana que vem?
Ontem houve um buscar
aí. Semana que vem?
E aí o Jânio que tem mais 20 emendas.
Não tem problema, pode ter 40. Vamos debater as emendas e votar em votação. Não tem problema. Se tiver 80 também, votamos tudo. Tem que tocar o projeto. Deu.
Já está louco, deu de ser capa de jornal que a gente está trazendo.
Estourou 20, mas vamos lá.
Bom. 20 dias, segue.
Presidente Franz Bosco.
Ah, salve. Tem boa noite.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Realmente, Mariela, eu já disse nessa casa que em Rio Grande, inclusive, eles fizeram um projeto proibindo.
Isso.
Tá? E não precisou nem o STF. Lá, o próprio judiciário lá derrubou. E, como diz o... como diz o Gustavo, nós temos que regulamentar. Certo? O que não está regulamentado, tá? A nível municipal, para nossas autoridades aqui complica. Me debrucei, fiz algumas emendas. Eu acho muito estranho o governo mandar para cá um projeto. Tem algumas coisas ali que foi cópia de outros municípios e daí fica complicado porque vamos dizer, o Jean vai lá pegar o carrinho dele, vai querer cadastrar, do jeito que está, não vai passar. Que diz que tem que ser o cadastro direto com a Uber, ou com a 99, com a Cabify, não sei lá, e etc. Então, assim, ó, pelo menos que, tá? Hoje, novamente, eu venho preparado para dar uma conversada. Mas agora, vocês, que são das comissões, decidiram botar para baixo, bota para baixo. mas que venha esse projeto, nas senhores das comissões, e que ele possa ser debatido. Se no plenário ele for derrubado, que derrubem, mas que o vereador diga, ó, eu sou contra regulamentar o Uber na cidade de Lajado. Obrigado.
Eu tenho uma pergunta aqui. Eu entreguei o parecer da DPM sobre aquele projeto do Sim, acho que chegou com o judiciário.
Projeto do?
Não sei.
Qual projeto?
Do Sim.
Que autoriza os motoristas, os veterinários a dirigir.
Só o que chegou. Não, o projeto de fato.
Ah, ninguém está nas comissões, inclusive? Está onde?
Paulo vai dar uma procurada. Tá?
O projeto do Sim está com um pedido de vista com o vereador Guix.
É. Desde o dia 16 de abril, 2004.
Acho que desde o dia.
Ele pediu hoje de volta.
Está tudo bem?
Eu fui ontem no gabinete, falei com a secretária dele.
Tá tudo bem com vocês, o Guix?
Não vai passar nem 10 dias.
E esse aqui está
quase 45 dias.
E pode?
E pode.
Tá bom então?
Não pode.
Bom, pessoal.
Não pode?
Não pode.
Como não pode?
Já deu 10 dias.
Não poderia.
Não pode.
Eu sugiro a vereadora Mariela entrar em contato com o gabinete do vereador Guix. Pessoal, podemos avançar nos projetos? Nós temos o projeto de lei número 44, que foi encaminhado pela prefeitura. A data de leitura dele é 21/5/2019. Ele abre crédito especial na Secretaria de Educação no valor de R$200 mil. Ao que eu percebo aqui, só é troca de rubrica mesmo. É dinheiro de um lado para o outro, não tem destinação, é trocando do número 10.1 para 10.2. São R$200 mil.
Fica aberto,
Mantém tudo absolutamente igual, exceto a numeração das rubricas. Podemos liberar o projeto para a votação? Ok, nós disponibilizamos então o projeto de lei número 44 para a presidente colocar em votação, caso sinta-se à vontade para tanto. Projeto de lei número 45. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. É R$ 1.266. Destina-se à aquisição de armários para guarda de equipamentos utilizados para atletas, pelos atletas que participam do projeto de patinação. Celebrado conforme o convênio tal de 2018, celebrado com o Ministério do Esporte, para a preparação de atletas na modalidade de patinação artística no município de Lajeado. A Lei 10.758 de 2018 autorizou a abertura de crédito especial para a execução do projeto, prevendo rubricas destinadas à aquisição de material de consumo, passagens de despesas com locomoção e outros serviços de terceiros PJ. Entretanto, verificou-se que para a compra dos armários pretendida é necessária abertura de dotação específica destinada à aquisição de equipamentos e material permanente, razão pela qual a presente proposta sugere a redução da rubrica destinada a material de consumo para viabilizar a abertura da rubrica correta e compra do material necessário. São R$ 1.266. É, só tem uma diferença aqui, Mozart, em relação ao projeto original que iniciou no governo passado. Naquela oportunidade não se tratava de projeto de patinação artística, e sim de competição. Tem alguma nota a respeito disso? Da alteração do projeto original? Nada? Bom, trata-se apenas de troca de rubricas. Por enquanto, para viabilizar por R$ 1.266 a compra de um armário. Podemos liberar o projeto para votação? Ok? Então vai o projeto de lei número 45, liberado pelas comissões, para a presidente da casa colocar na pauta de votação, caso sinta-se à vontade para tanto. Projeto de lei encaminhado pela prefeitura, número 46. Autoriza o Poder Executivo a converter multa por falta de vagas de estacionamento na prestação de serviços e no fornecimento de materiais. Esse projeto de lei aqui, também dia 21/5/46. Também entrou no dia 21/5, na última semana, portanto. Encaminhamos a essa Casa Legislativa converter multa aplicada a
Jonas Jacó Heffinger, CPF tal, pela falta de 3 vagas de estacionamento na obra de 12 imóveis localizados na rua Ângelo Pulita, 426, bairro Convento, em Lajado. Ele está convertendo essa multa em prestação de serviços e fornecimento de materiais. Conforme relatório de débitos fornecidos pela Secretaria da Fazenda, o valor da multa atualizado perfaz o total de R$ 38.701,36. Diante disso, verificou-se a possibilidade de conversão da multa pela realização de reforma do piso da sede utilizada na Sociedade Esportiva Recreativa São Cristóvão, que está localizada em imóvel de propriedade do município de Lajado, junto ao imóvel de matrícula número 59.163, localizado na rua Osmar Moreira Líbias, 151, São Cristóvão, Lajado. Com base no memorial descritivo, as obrigações do contribuinte consistem na prestação de serviços e fornecimento de materiais necessários à execução de serviços preliminares de remoção do rodapé cerâmico, execução do contrapiso em argamassa pronta, preparo mecânico com estruturador 300 kg aplicado em área seca sobre laje, não aderindo, espessura 5 cm, revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 aplicado em ambientes de área maior do que 10 metros quadrados, rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada extra, dimensões 60x60 cm, reforma e ajuste das portas de alumínio existentes, limpeza final da obra, fornecimento da mão de obra necessária. Conforme planilha orçamentária global anexa, o custo total da obra foi orçado em R$ 54.611,02. Neste ponto, é importante ressaltar que, em que pese a diferença entre o valor da multa e o custo da obra, não haverá devolução do saldo ao contribuinte. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa. Não solicito o artigo 89. Tem o projeto de lei, o que ele vale é o que está de fato escrito aqui dentro, na lei, né? Eu não sei se é mais ou menos isso, mas tem uma situação onde não são colocadas as entradas. Deixa eu ver aqui. Falta de 3 vagas de estacionamento. Quando falta vaga de estacionamento, a bem da verdade, esses veículos acabam tendo que ficar na rua, né? Nosso jurídico, Gustavo?
Não, eu gostaria de ter visto desse projeto para dar uma analisada com mais calma nele e emitir parecer depois.
Sim. Eu sempre tenho dúvida a respeito desse tipo de projeto, porque ele acaba fugindo de licitação, né? Então, existe uma diferença de 38 para 54 mil reais, ele fica com o jurídico para análise. Certo? Projeto de lei número 46, encaminhado pela Prefeitura, fica com o jurídico. Projeto de lei número 47, 2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Tem um pedido especial para fazer aqui para as comissões, acho que tem que entregar isso para a Secretaria, que a informação que vem junto à capa dos projetos de lei, ela é muito lacônica, é muito curta. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Se pudermos pedir à Secretaria lá que contemple mais informações a respeito dos valores e para onde são repassados na capa. Mas assim, da mesma maneira, acaba sendo passado para o site da Câmara, né? Mas só com o mesmo título que tem aqui, né? É. Então acaba dificultando também a pesquisa. Mais uma questão... facilitar o trabalho posterior. Encaminhamos essa Casa Legislativa, o projeto de lei que autoriza abrir crédito na Secretaria, na Estas, no valor de R$ 6.000. Destina-se a atender despesas ocorridas em exercício anterior referentes a reajuste concedido de forma retroativa no contrato de locação 78/2017. As despesas ocorreram em razão de que o contrato inicial e o primeiro termo aditivo foram celebrados sem mencionar o índice de correção a ser aplicado. Após isso, no segundo termo aditivo foi incluído o reajuste de 4,39% de acordo com a variação do IPCA. Contudo, o proprietário do imóvel não concordou com o índice aplicado, requerendo a utilização da variação através do IGPM, conforme é possível observar. Enfim, se não for pedir demais, caros colegas, eu vou pedir para segurar isso aqui com o meu gabinete. Esse projeto de lei é justamente aquele artigo que nós acabamos... foi arquivado, se não me engano. Pelo que eu havia entendido, é isso que nós vamos buscar enquanto gabinete, é que a prefeitura estava pagando IPCA sem haver previsão de que o contrato tivesse o índice de IPCA. Então a gente vai atrás dessas informações junto com a prefeitura. Projeto de lei número 47, encaminhado pela prefeitura. Ele só não, acho que ele não cita aqui. Ele não cita aqui que essa matéria já foi, na mensagem justificativa eu poderia ter, que essa matéria já foi tratada aqui na casa, na oportunidade foi arquivada.
Se eu não me engano, tinha previsão de GPM e estava sendo pago IPCA, era uma coisa assim, não era?
Não. Ele foi pago, segundo isso aqui, foi pago IPCA e o cidadão está requerendo IGPM, que é mais alto. Só que eu não sei se haveria a previsão do...
Tem que ver a previsão contratual.
Alguma.
Tem que ver a previsão contratual, o que diz.
Exato. Então é isso que a gente vai dar uma procurada. Estão aqui já. Aí tem os projetos de lei CM, então. Vamos lá, gente. Nós temos projetos de lei que são 15, 21, 32 e 42. Projeto de lei CM número 15, regulamenta a circulação de veículos de tração animal nas vias do município de Lajeado. Esse projeto de lei foi apresentado em 26 de fevereiro de 2019. Foi apresentado por Hanzi, Neca, Blau, Éder e Schaefer. Projeto de lei não é novidade, já foi apresentado mais tempo atrás. O que, que ele reza? 015, CM15. Circulação de veículos de tração animal no município de Lajeado poderá ser realizada apenas com a espécie equina. São considerados veículos de tração animal para quaisquer meios de transporte de carga, carroças similares ou pessoas, charretes ou similares. É vedada, e aí com esse projeto de lei CM número 15, veda-se a circulação de veículos de tração animal nas seguintes vias do município. Senador Alberto Pasqualini, Avenida Benjamin Constant, Avelino Talini, Alberto Miller, Amazonas, Bento Gonçalves, Júlio de Castilhos, João Abbott e 17 de dezembro. Artigo 3º, é vedada a circulação de veículos de tração animal em outras vias urbanas do município por meio de decreto municipal após análise e aprovação do Conselho Municipal de Trânsito. Ou seja, além dessas casos, a Prefeitura sente-se com vontade de bloquear, evitar a circulação de veículos de tração animal em alguma outra via do município, poderá fazê-la por meio de decreto. A lei não se aplica aos locais privados do município e nem na zona rural. O cadastramento de veículos de tração animal será disciplinado pelo órgão competente municipal, Conselho Municipal de Trânsito, através de decreto do Poder Executivo, observado que os veículos de tração animal deverão possuir sinalização lateral e traseira com material refletivo. Cada veículo de tração animal deverá receber numeração iniciando de forma crescente, obrigatória a colocação dessa placa no veículo através de uma placa, obedecendo a padronização que será designada pelo órgão municipal competente. 3. Caberá ao Poder Executivo definir, através do decreto municipal, a forma do custeio do material refletivo, assim como a placa. Veículos de tração animal que contraria o disposto no artigo 2º da lei será removido para depósito determinado pelo órgão competente com jurisdição sobre a via. Para proceder à remoção do veículo, agente de trânsito, quando for necessário, vai requerer a força policial. São procedimentos internos, né? Agente de trânsito lavrará termo de remoção do qual constará local, data e hora da remoção do veículo. Descrição sucinta das características do veículo, sua espécie, outros elementos julgados necessários à identificação do proprietário do veículo, discriminação de eventual carga, identificação do agente de trânsito que lavrou o termo de remoção, sendo que uma via deverá ser encaminhado ao depósito e ao destino do, uma via deverá ser encaminhada ao depósito de destino do veículo de tração animal. Enfim, basicamente, são essas as situações do projeto de lei CM número 15. Ele inicia, ele não acaba sendo, não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ler o projeto, como conforme eu disse, ele já não é novidade no município, já foi apresentado em outras oportunidades, mas ele visa prioritariamente tirar de algumas vias do município a possibilidade do trânsito de veículos de tração animal. Tem abordagem, Sérgio?
Referente ao projeto, tem dois itens importantes a ser discutido, que é a questão do local, aonde eles vão ficar, porque hoje o município ainda não tem. Né?
Concordo.
É, já tinha comentado contigo em relação a...
O animal ou a carroça?
As duas coisas.
O animal também fica preso?
Sim. Né? Eles são todos recolhidos.
Eles é recolhido.
Né? Ainda mais que tem maus tratos. Então, a questão da localização, hoje o município não tem um depósito municipal para colocar esses animais e a carroça, e também em relação aos custos dessas pessoas para poder fazer o emplacamento e fazer... O projeto, ele fala que fica a cargo do município, mas creio eu que o município não poderia custear essas despesas por ser uma atividade particular, né? Então...
O fundo.
O fundo, de repente, até poderia, né? mas não através de decreto, né? Tem que ser feito através de uma resolução do conselho. Então, tem esses itens. O conselho tem que aceitar e fazer uma resolução. Então, através desses dois itens que ficam um pouquinho só em aberto no projeto. No restante, as ruas estão delimitadas, as principais no projeto e as laterais que são dos bairros que são mais de maior circulação das carroças e coisas, não teria restrição, a não ser se o prefeito, através de decreto, fazer isso. Né? Creio eu que vai sim beneficiar a parte central da cidade pela quantidade de veículos que circulam. Né? Então, ao redor do município, vai poder transitar normal. Então, os únicos dois pontos são esses, o local de depósito do animal e da carroça, se for recolhido, que não existe, e em relação à questão do custeio das placas, de todo o registro.
Angel, eu tenho que concordar que realmente a questão da colocação, né, que me lembrava aqui, é a mesma questão da remoção de veículos que estão estacionados na via.
Não tem local para recolhimento.
Complicado. Salve? Você
falou o que eu ia falar.
É.
É isso aí.
Eu acredito que, dada essa circunstância, acaba sendo um pouco mais complicado, né?
Outra vez que a gente discutiu esse projeto, a gente empacou exatamente nessa situação, no depósito.
E empacar é um termo bem
apropriado.
Próprio, né?
É.
Mas vou dar uma sugestão.
Tem, Monário.
Diferente do veículo, né, que é o projeto da vereadora Arilene, os veículos automotores, esses veículos aqui... E a precariedade, muitas vezes, as pessoas e que já têm, a proibição, tá? Se inicialmente ficasse a cargo, é aquela coisa, fiel depositário próprio, tá? Que já acontece muitas vezes, né? O judiciário faz isso, você tem que ter guardado ali, tu é o fiel depositário, tanto do cavalo, se fizer alguma coisa nesse sentido, Guga.
É, ou de repente não incide pena de remoção, de depósito, alguma coisa nesse sentido, né? Uma advertência, uma multa, alguma coisa assim, mas não a remoção ou retenção.
Mas se tiver alguma pena, se ele voltar a estar no perímetro proibido, ele não vai vender.
Porque daí tu tira fora a questão do depósito.
Uhum.
É uma alternativa.
O animal ele tem que ser recolhido por maltrato.
Mas aí é outra situação já, né?
Ele tem parceria, o município tem parceria com... Como é que se chama, moço, esse local que vocês botam os cavalos aí? Nesses pessoal que tem os cavalos ali para carneiros ali... Não, tem outro nome.
Aras.
Não. Nas cabanhas. Então, o pessoal da secretaria tem alguns que tem parceria que eles deixam os cavalos lá para cuidar. Então, acredito eu que dos cavalos não teria problema, mas para a questão...
Se tu tira, se tu deixa a carroça com o cara, manda levar para casa e tira o cavalo, está feita a solução.
Mas maus tratos é uma situação. Maus tratos é outra situação.
Não é maus tratos. O que acontece?
Tem parecer jurídico, tem parecer jurídico desse projeto?
Tem pela legalidade.
Pela legalidade.
Pela legalidade.
É. Mas a questão que ele tem, ele não é, a questão do que está emperrando ele não é que ele é ilegal. Ele se torna inviável. Essa que é a situação. A execução dele.
Pois mora um cavalo desse de fome, seja aí num canto, abandonado, aí está feito a merda.
Mas assim, ó, vez que for pego, não importa se é maus tratos ou não, que seja feita essa, seja entregue a cuidados de terceiros.
Na verdade, já teve casos, tá? Em anos passados, a gente já teve casos até de cavalo que morreu por maus tratos. Tá? Às vezes não é noticiado, mas já teve casos aqui na cidade, sim. Se eu não me engano, um no bairro Conventos e um no bairro Jardim do Cedro. Né? Então a gente teve isso. Mas quando tem condições ainda de tentar salvar o animal, ele é levado para uma cabanha, é levado para um galpão, onde tem pessoas que já têm cavalos lá, tem veterinário e tudo, e eles cuidam e depois eles devolvem, sim. Eles ficam com um termo lá para cuidar e depois eles devolvem para a pessoa, né? Mas a questão é mais em relação a um local de depósito.
Mas a prefeitura tem essa parceria?
Ela faz a parceria, ela coloca em...
Mas não é um convênio?
Não, não é um convênio, porque não tem custos nenhum para o município, entendeu? É a pessoa mesmo, ela se dispõe a cuidar do animal, né? Então tem pessoas que ajudam nesse sentido. A questão
A parceria que tu se refere é mais ou menos aquela mesma que a Secretaria do Meio Ambiente acaba pedindo para a PAMA recolher os animais.
Isso, a mesma coisa. Né? Tem ONGs, tem pessoas que são...
Mas não dá garantia de que existam vagas, vamos dizer assim,
não,
em condições.
Não.
É uma parceria só de cuida lá.
Isso aí. É que os cavalos não é uma coisa que aparece tanto, né? que nem os cachorros. Né? Então, os cachorros têm um programa já sobre isso. Mas a questão fica em dúvida, a questão da carroça, se vai colocar como fiel depositário, vai... Ah, mas não tem o animal lá, a carroça fica lá, quem diz que ele não vai pegar um outro cavalo e vai, né, e vai usar a carroça. Então tem que sim aprender a carroça junto com o animal, né, faz parte do conjunto ali de trabalho dele, né.
Vamos só fazer uma... Não pode circular de caminhão na Júlio de Castilhos, né?
Não. O
que acontece se o caminhão circula na Júlio de Castilhos?
As pessoas vão sair, pô. Não muda quase nada. Eu cansei de ver.
É que nem ônibus. Caminhão.
Quando sair, já vem ônibus.
Ônibus só em épocas
de cheia.
Até porque a gente vai criar essa lei. O problema das leis é a fiscalização depois, né? Se não tem fiscalização...
Não, pois é, como é que vai guinchar a carroça, guinchar o cavalo? Não é nem questão legal, é questão da viabilidade. Então, de repente, como sugestão, só uma multa, uma advertência, alguma coisa nesse sentido, mas não recolher o animal.
Olha, se não for visto de mal, com mal... É, mal tá até outra situação. Daqui a pouco nós pegarmos esse projeto e fracionarmos ele... Ou seja, retirar ele, apresentar ele de novo em trechos. Primeiramente, proibindo a circulação em determinadas vias e prevendo o que acontece nesse sentido. Porque maus-tratos é outra situação. Aqui ainda tem informações a respeito da apreensão, tem informação a respeito de colocação de placas, tem informação a respeito da formação dos charreteiros, né, de cursos, enfim, tem uma série de outras situações. E eu acho que se nós fracionarmos ele e colocarmos a respeito da proibição da circulação de veículos de tração animal em determinadas vias e colocar a prefeitura a necessidade, inclusive, de afixar placas de proibição da circulação desse tipo de veículo, nós acabamos tendo uma visão mais focada E a partir disso nós podemos ir emendando o projeto para melhorando ele com o tempo, não gerando essas discussões a respeito da remoção, para onde que vai, para onde que não vai. E prevendo então essas advertências ou situações do gênero. Quer dizer, acho que o intuito de todo mundo é que nós tenhamos um primeiro passo a que seja dado.
Então, eu gostaria de fazer uma sugestão ali no artigo 5º, parágrafo 3º, caberá ao Poder Executivo definir a forma de custeio do material refletivo, bem como placa, enfim. Só tem que cuidar porque não cabe ao Executivo fornecer o custeio desse material.
Justamente isso. Ou seja, nós vamos retirar toda essa parte, fracionar o projeto, para que...
Sim, quando for fracionado, só
isso,
tem algumas
coisas. Isso, nós colocarmos de uma maneira um pouco mais clara a respeito da necessidade, então, da circulação. E isso, é claro, então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o projeto, conversar com as pessoas que apresentaram ele. Está faltando aqui, tem eu, tem a Neca, o Marquinhos está aqui. Falta ainda o Éder e o Blau. Então, acho que a gente pode conversar a respeito de fracionar ele e tornar um projeto viável e, a partir dele, começar a evoluir. Ficamos com o projeto, então, retido ainda para
a solução encontrada para esse seja a mesma dos carros.
Dos carros, exato.
A gente vai...
fracionar o projeto e encontrar uma saída mais facilitada. Enfim, que tenha condições de funcionar. Projeto de lei CM número 21. Isso porque eu tenho que conversar com os que não estão aqui. Projeto de lei CM número 21 dispõe sobre posturas, organização, compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram serviços de energia elétrica e telecomunicações da outras providências. Esse projeto de lei aqui, ele já foi a votação, foi a pauta da nossa sessão, algumas sessões atrás, e o Blau pediu vistas, porque o que acontece, eu tinha até comentado a respeito da necessidade, da importância, e isso foi depois de conversa com algumas outras pessoas, da retirada do artigo 5º e o parágrafo único. O que acontece? Nós temos um problema no nosso município, que é a quantidade de fiação que existe nos postes. Então, o projeto de lei, ele fala a respeito da prestadora de serviços, organizar e retirar, fazer uma linha mais limpa da passagem desses fios. O artigo 4º, acho que é o que mais deixa claro isso. A ocupação do poste deverá ser feita de maneira ordenada e uniforme, de modo que a instalação de ocupante não utilize pontos de fixação nem invada a área destinada ao uso, tampouco o espaço de uso exclusivo da iluminação pública. E aí ele fala a respeito também de fios que estão soltos, né? E o artigo 5º, o que ele faz? É por isso que eu tinha pedido para que ele fosse suprimido. Os cabos dos ocupantes devem ter identificação legível por meio de plaqueta de material não metálico resistente a intempéries, contendo descrição do tipo de cabo, contato para emergência 24 horas, nome do ocupante, que deve ser afixado no cabo a uma distância de 20 a 60 centímetros do ponto de fixação em todos os vãos onde passar. O descumprimento desse artigo acarretará na retirada do respectivo cabo, independente de prévia comunicação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 12. Ou seja, como ele não dá tempo para isso funcionar, acabaria daqui a pouco uma retirada massiva de fios dos postes que poderia ocasionar a falta da prestação de serviços. Né? Então é o motivo pelo qual isso aqui seria retirado. E aí ele fala que as redes de equipamentos de telecomunicações devem possuir aterramento de proteções para contatos acidentais. A gente vê um monte de fios que estão soltos nas nossas ruas, ou então eles estão muito mais baixos do que deveriam. Né? São situações que a gente acaba vendo no nosso município. Não.
Tem sim. Na verdade, não foi votado ainda, mas está na Câmara Federal. Eu li isso há 3 semanas. Essa lei está na Câmara Federal. Há um mês, eu acho que eu li isso, na zero hora. E vou atrás para vocês agora.
Presidente, uma das reclamações do pessoal da Secretaria de Obras, ou de quem faz reparos, é que não encontram mais espaço nos postes para colocar as luminárias, de tantos fios que tem. Nós teríamos dentro dessa lei também...
Haver a previsão da...
Mas a empresa, a licença, a EGE, o SUPA, a EGE,
Ela é culpada porque ele tem contrato com essa empresa aí. Tem uma vizinha meu que trabalha nessas empresas que estão de internet também com o golpe. Ele falou que ele só coloca, não tem autorização, não tem autorização, não coloca. Então, na verdade, a RGE também tem publicatória, porque ela está lucrando com isso.
Ela aluga?
Ela aluga, sabe? É por isso que está desse jeito aí. Eles não estão botando fio por costa lá no bicho. Eles alugam por costa, é por costa que está.
Salve. Nesse artigo 4, tá? Aquilo já falei com você de outra oportunidade.
Sim.
O que precisaria era colocar aqui que são calhas, calhas ou cabos perfurados. Em outros municípios já acontece, você, a Oi, ela vai ter lá um conduíte desse tamanho e só vai poder botar dentro daquele. Tá. Então vai ter a rede elétrica, vamos dizer, a Oi, cada um pode ter, identificando não, mas sabe que ele só pode botar dentro daquilo, não vai ficar aquela malha. Do jeito que está o projeto, né, se nós deixarmos assim, ele vai ter a questão de continuar. Eles vão organizar, mas fica aquela. Né, então, assim, ó, o ideal seria colocar aqui através de calhas ou tubos perfurados, né? Que é tubos que vai fazer isso aí.
Que eles pedem que as empresas respeitem e deixem uns 40 centímetros entre a alta tensão e o espaço onde é que eles colocam o fio, porque eles colocam lá de cima até embaixo.
Acho que
eles estão correndo muito risco de vida em fazer as trocas de lâmpadas e as manutenção das lâmpadas.
Vamos lá, gente. Para ficar um pouco mais claro, tá? O artigo 2º, isso a respeito do que o Salvo estava comentando. Para fins dessa lei complementar, considera-se. Aí ele fala ponto de fixação, é o item 4º. Ponto de instalação do suporte de sustentação mecânica do cabo do ocupante dentro da faixa de ocupação destinada ao compartilhamento no posto do detentor. Eu acho que ele dá esse entendimento, Salve.
Pode ser.
Então, para que justamente não aconteça. Agora, essa questão de não ter o lugar para colocar a fixação do suporte da lâmpada, realmente, eu acho que o Tori está correto. Eles alugam o poste. Acaba.
E o município tem culpa no caso agora, porque se o município pode precisar dar um pouco melhor, se eu atuar ele, o município não fala nada dele. Né? O município coloca o poste, o município colocou há pouco. Aí o cara lá, o empreendedor, vai lá, faz o loteamento, coloca toda a rede, aí vão lá e usam tudo. Aí a pessoa aluga para os caras, aí a IGF dele, aluga para os caras colocar então os fios aí, cobram por poste.
Por poste.
Também tem os controles para a fiscalização de.
E esse aqui ele vem ainda, no artigo 6º, tem umas situações, acho que, né, cara, meio que convive com isso aqui. Nas ruas arborizadas e perto de sacadas, os fios condutores de energia elétrica, telefônicos e demais ocupantes dos postos deverão ser estendidos a uma distância segura de árvores e sacadas, convenientemente isolados. Acho que lá na tua residência é bem próximo, né? Isso a modo de ter exemplo, mas existem muito mais exemplos aí no nosso município, né? Isso, aqueles que estão construídos, né? Exato.
Já? Questão de fiscalização, qual o setor que fiscaliza isso aqui?
Olha só, isso é uma coisa interessante. Eu até fui ver, porque o que acontece? Isso aqui já é lei, muito mais extensa do que essa aqui, no município de Blumenau. O que acontece? A fiscalização lá acabou se dando por meio de convênio com o PROCON. E o PROCON tem feito reuniões com as concessionárias, para que eles viabilizem, então, essa troca. Então, o PROCON lá, municipal, né, que atua no município, tem dado guarida ao funcionamento disso.
Eu acho que um dos maiores problemas é que não existe uma lei que obrigue eles a retirarem os fios que não são mais usados. E essa é uma das partes que contempla essa lei que está na Câmara Federal. Porque não existe legislação que obrigue eles a retirar. A maior parte dos fios que estão lá não tem mais serventia, não são mais usados. E esse é o maior problema.
No artigo 3º a gente comenta a respeito disso, né?
E tem a lei federal, que é a 9.472, de 97, que fala sobre isso. Mas ali faltou essa parte que obriga eles a retirar. Então é isso que está no governo.
A gente tem uma situação aqui do lado da Câmara, né? Faz semana, tem fio solto aqui, né?
Ah, depende do custo, né?
O custo, mas só que seria...
Não, é bem interessante, né?
É, não pode mais dar enchente.
Não, mas aqui mas não pode liberar, vai chamar de enchente, né? Não pode liberar, tu sabe que
não. Sim. Pessoal, então assim, o que que é o motivo pelo qual foi pedido vistas é justamente a respeito desse artigo 5º, que eu havia pedido que fosse votado o projeto sem considerar tanto o artigo 5º e o parágrafo único. Esse é o principal motivo do pedido de vistas, o vereador Blauk pediu, e os demais itens, eles acho eu que estão contemplados. Porque mesmo essa questão da colocação dos braços de iluminação pública, ele comenta que a utilização de um ocupante não utilize pontos de fixação nem invada a área destinada a outros. Então deve-se prever que nos postes exista a possibilidade de colocar os braços de luz. Podemos?
Qual o funcionamento?
Isso é importante, porque daí a gente vai saber como é o funcionamento da empresa em cima disso. E outra coisa que eu queria pedir também junto disso, esses postes que tem na cidade são numerados.
Numerados?
Eu me lembro que foi feita uma lei...
Não está
sendo
numerado.
Não tá sendo, não, mas a lei existe,
ele
né, Salve?
Ele tem para... Com o controle deles, ele tem.
Mas não na rua.
Não, mas a lei que eu fiz e que foi aprovada por essa casa não está sendo...
Mas tá em vigor a lei.
A gente vê uma lâmpada queimada...
Pelo número...
Estrela tem. Porto Alegre tem. O que que eu vou dizer, que poderíamos cobrar deles... Tem uma moça Anzera Cristi, agora é chamada, vocês que trabalharam no governo, na secretaria devem lembrar, que era o Cristi, né, que era responsável para contato com o poder público, e agora é a Catiele, certo, da RGE, e eu não sei quem é responsável pela área da CETEL, mas chamar alguém, essa Catiele, né, eu posso ficar encarregado disso, que tem o número...
Eu acho que vamos fazer dessa maneira, então. A gente convida a ser... Acho que esses dois, não que os outros...
Nós o cumprimento da...
Tá, nós... mais uma pergunta. Então, nós convidamos para vir aqui as de energia elétrica, RGE e Sertel. Na mesma oportunidade. Tá, e de comunicação, é aí que eu questiono. Deveriam...
Eles são os responsáveis pelo posto. Os dois são responsáveis. O resto são...
Aluguel.
Aluguel. Senão nós vamos chamar ali.
Sim. Então ficam as comissões responsáveis por convidar o representante então, da Sertel Energia e da RGE.
Pra... Ontem de noite nós
O Salvo pode até ajudar, mas a responsabilidade fica com as comissões. Sim.
É que. Eu posso fazer com a RGE.
Isso. Comissão fica responsável por que isso funcione.
Aí tem conversa com o Estado. Ou pode fazer, faz um ofício. Eu não sei se vocês vão fazer ofício.
Tem que ser, não é, deve ser só reforço.
E eu só entrego o ofício para essa pessoa. Porque tem. É que tem um número de telefone que não pode ser divulgado.
Sim. Eu gostaria também que de qualquer maneira que o próprio projeto fosse encaminhado. Já com a nota a respeito da retirada do artigo 5º, que existe um tensionamento a retirar o artigo 5º e o parágrafo único. Mas acho que sim, é importante a gente ter o posicionamento dessas empresas, até porque nós estamos trabalhando para que funcione. Não adianta só ter mais uma lei. E essa lei é necessária no nosso município, a gente vê tantos... Bom, um emaranhado de fios que se apresenta. Fica o projeto de lei, então, suspenso nas comissões até a chegada dos nossos convidados, então, da RGE e da Sertel Energia. Tá ok? Projeto de lei número 32. 42 e 120. Bom, 121 a gente deixou aqui embaixo. O projeto de lei número 32 foi elaborado, ele concede remissão de 100% no imposto predial e territorial urbano, IPTU, para imóveis declarados com áreas de viela pluvial ou viela sanitária. Esse projeto de lei aqui, eu não sei se o nosso jurídico já teve acesso.
Não, mas ele é idêntico ao 22, né? É legalmente idêntico, ele necessita do impacto, o impacto orçamentário, né? Então, que se oficia a Secretaria da Fazenda, para que informe. Para que informe, se possível, né? Porque é dentro daquela situação de remissão, a gente não tem noção real do que efetivamente vai acontecer, porque o imposto vai ser lançado, né? Então, quem vai buscar o benefício, nós nunca vamos saber. Só depois de realizado.
Porque é orçamento.
É.
E ainda mais que é uma fração.
Ah, isso aqui é exatamente a mesma coisa.
É. Isso. Apenas para deixar claro aos demais vereadores o que se pretende. Existem alguns terrenos que, em virtude da declividade do terreno, ele acaba servindo a toda a população, a toda a gente, a respeito da viela pluvial ou viela sanitária. Ou seja, eu tenho um terreno que fica na parte mais baixa da minha rua e, em virtude disso, a canalização passa por debaixo do meu terreno. Eu sou penalizado em virtude de eu não poder construir sobre o chão onde tem essa viela sanitária ou pluvial e ter que pagar IPTU da mesma maneira que todas as outras pessoas. Então, nós fomos buscar, e o Jean ali foi fundamental também, o gabinete do Tori nessa questão, para conseguir o desconto. Como enquadrar isso? O que acontece? Não é que ele vai ter isenção de 100% do terreno, mas 100% daquela parte do terreno que acaba sendo inutilizada para construção. E não é só para construção, é também para o plantio de árvores, né? Não se pode plantar sobre isso.
Então, aproveitando ali, eu não sei se o Mozart sabe, na Avenida 7 de Setembro, acho que é bem de frente ali, onde é que mora o proprietário, lá em Três Hotel ali, ali tinha um problema sempre naqueles prédios ali, e que me chamou a atenção agora o pessoal construiu ali, eu acho que um pavilhão, sala comercial, em cima da canalização. Tem certeza? Não, porque eu estava ali, meio apavorado esses dias que eu passei lá, porque aquilo ali deu muito problema. Várias vezes eles chamaram lá os moradores do prédio, que dava problema nas garagens, enfim. E daqui a um pouco eu vi uma construção lá, daqui a um pouco eu estava pronto. Aquilo ali, a canalização, então não está aqui embaixo. Tá tudo bem? Sei que não. Tá bom?
Fica então, jurídico, esse projeto aqui para conseguir informações junto à Secretaria da Fazenda, do impacto financeiro. Ok, projeto de lei número 32, então. Acompanho o mesmo pedido do projeto de lei número 22. Comissões ainda. Tem um projeto de lei encaminhado pelo vereador Sérgio Rambo. Projeto de lei número 42, CN42. Fica alterado o artigo 13 da lei número 6.720, de 12 de dezembro de 2001. A lei original, ela não está aqui no... junto ao projeto. Tentando me pressionar. Está funcionando. Eu não sei se... Eu peço desde já para as comissões que providenciem ou anexar a lei 6.720. Notadamente o artigo... os entornos do artigo 13. Para que seja pensado esse projeto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos ler a meta justificativa. 6.720. 2001. A alteração desse artigo visa unicamente proteger o município quando dá concessão de incentivos a empresas no município de Lajeado. A alteração proposta visa garantir a permanência dessas empresas pelo dobro do período do benefício concedido, bem como destinar recursos a empresas realmente interessadas em empreender e aumentar o valor adicionado no município, garantindo e resguardando os verdadeiros empreendedores do município.
Esse projeto acho que veio no encalço daquele benefício que foi concedido ao Prince, que o vereador Rambo fez uma emenda nesse sentido e se comprometeu a fazer um projeto alterando a lei de incentivos, né? Eu acho que deve ser isso aí.
Só ver aqui. Está todo mundo me pressionando aqui? Ah, tá. Projeto de lei CM42, então, ele fica com o gabinete do vereador Tori. Desde já eu peço para as comissões que apensem ao projeto. Essa lei 6.720 está no site do Leis Municipais, vai facilitar o trabalho. Esse projeto de lei aqui ele entrou também na última sessão da Câmara, dia 21. Tem prazo tranquilo para ser votado. O artigo 13 ele já havia sido trocado em 2002 e novamente está sendo a possibilidade de trocar. Então fica com o gabinete do vereador Paulo Tori.
Qual o convite? Fica lá fora das comissões. Até a próxima quinta.
Bom.
Para participar
da... Ah, sim. Bom, ficou só o... Oi? Sim, hoje à tarde... Bom, o projeto de lei ficou 121 com as comissões ainda, também, conforme a decisão das comissões. Hoje nós temos, de tarde, a partir das 16 horas, reunião com a presidente da FEPAM, Marjorie Kaufmann. Vem falar sobre o curtume Kiefender. E outras dúvidas que porventura tem. Então, a partir das 16 horas, todos os vereadores estão convidados para isso?
Na verdade, ela vem para a sessão solene do CREA e ela vai tentar antecipar para participar, mas não é, não está confirmada ainda. Eu conversei com ela ontem. Não, eu sei, só que ela está... Só estou passando a informação que eu tenho.
Tá bom, tá, deve aparecer.
Bom, reforce o convite a ele. Reforce o convite.
Não confirmou presença? Aí.
Eu acho que é até interessante convidar até o secretário da CDTAG, já que é convite. Né? Não, tudo bem. Apenas cientifica ele de que haverá essa... As questões, já que fala de empresas, né?
Se a pessoa secretária, me lembra, já não tiver na reunião, que ele foi convidado, nenhuma vez ele participou de reunião aqui, e a presidente da FEPAM está aqui, ele não, aí fica fácil, aí fica muito bom, né?
Tá ok. Então, pessoal, não se trata de uma sessão da Câmara e nem estendida. É apenas uma reunião em que se pretende ter a presença da presidente da FEPAM. Isso. Bom, está aí. Chamamento da Comissão de Meio Ambiente. Pessoal, eu tenho começado a fazer reunião, agora saindo já desse tema, com empresas acerca do nosso plano diretor. Empresários, no caso, empreendedores. E aí a gente pegou junto ao... esse aqui veio da... Qual é o nome do órgão? Sinduscom, a relação de associados. Aí tem aqui uma sequência, deve ter em torno de 20 empresas que fazem parte dessa entidade. Eu sei que nós já estamos fazendo reuniões às quintas-feiras para debater o plano diretor. E eu acredito que nós estejamos evoluindo aí no conhecimento a respeito de por que tem sido trocado, por que não. Mas, de fato, nós não temos convidado as construtoras para virem aqui, que são quem efetivamente acaba construindo, ou grandes construções. Eu não sei se os senhores, as senhoras acreditam que nós deveríamos convidar essas empresas para virem aqui para, sei lá, daqui a pouco em 2, 3 minutos, cada uma explanar os principais pontos que eles encontram a respeito das alterações do plano diretor em relação à situação que se apresenta hoje. Ou nós poderíamos fazer isso de maneira escalonada, pedindo para algumas virem e nós tomarmos essas impressões que essas empresas têm. Eu sei que nós não devemos pegar posicionamento único e exclusivamente de empreendedores, mas na situação atual nós temos pego apenas de entidades, não dos empreendedores de fato. Então, por isso que eu acredito que seja importante. Eu não sei o que vocês acham. Convidamos? Não?
Hansi, eu vou aproveitar a oportunidade. O que, que eu vejo assim, ó, porque qual empresa foi contratada para fazer o planejamento do plano diretor? Representando a empresa, eu nunca vi em nenhum momento, nenhuma reunião, não sei o custo, na época que custou isso. E segundo a informação que eu tenho pela própria secretaria, lá do pessoal do planejamento, que todos os empreendedores foram convidados e a maioria, 80%, 90%, quase 100%, participaram das reuniões. Então, eu não sei, isso até me surpreende com essa informação que está passando para nós, porque eu vou acreditar em quem? Porque uma hora eles falam que foi convidado quase 100% dos empreendedores, do pessoal que trabalha no ramo imobiliário. E aí agora eu vejo que tu está dizendo que daqui um pouco parece que tem informação que a maioria não foi convidada, não participaram. E eu acho que o Mozart deve saber melhor que nós, a Mariela, para passar essa informação. Porque tem alguma coisa que não está batendo aí. Tá? O pessoal da organização que organizaram e que cobraram a empresa disse que praticamente todos os empreendedores do ramo imobiliário participou das reuniões, das audiências. E agora tu chega com a... Oi? Não, pois é. Exato. Então, assim, isso aqui já fica uma coisa meio... Entende? Então, é bem difícil, cara. Porque quando você fala no plano diretor... E daqui a pouco, alguns empresários passando informação para o Hans que não participaram, o cara fica um pouco meio preocupado. O Mozart deve ter uma explicação sobre isso, deve saber, ou foi convidado, não foi? O Amariel, talvez, deve saber. Os empresários, empreendedores, os imobiliários foram convidados, participaram? Ou só 2, 3 que tinham interesse que participaram?
Que era todo mundo convidado. Vários arquitetos, vários.
Então lá estavam arquitetos, engenheiros, jaquete e consultores. Esses argumentos que eles apresentaram ao plano, eles participaram.
De todos?
Eu tenho uma dúvida. Acho que ficou de fora um pouco e não se manifestou ainda, talvez isso seja interessante, loteadores.
Uhum.
Vejo pouca participação de loteadores, mas também já foi aprovado no governo passado o loteador.
Uhum. Salve.
Eu tive a oportunidade de participar de duas reuniões que o prefeito tem feito nos bairros. E uma coisa que a gente tem esquecido é de chamar, vamos dizer, quando se fala que foi feito aqui conservas, 25, chamar os presidentes para essas quintas, avisar eles.
25
pra...
não foi?
Não.
É casualmente um que tu citou não foi feito na reunião?
Não. Não é isso. Na nossa reunião do dia de quintas, é isso que eu quero dizer. Da gente avisar, ó, agora a quinta vai ser feito para tal bairro. Então que seja avisado. Mas ou que alguém, mas pelo menos que esteja informado. Porque eu vi assim, ó, lá na igrejinha, na montanha.
Não sabia de nada.
Os presidentes solicitando o pedido. Inclusive, o presidente da igrejinha não foi na reunião.
Já?
Eu tenho que falar porque a gente está estudando esse projeto aí faz tempo. Se nós continuar trabalhando os bairros, nós vamos sair do nada a lugar nenhum. Tá? Continuo falando e vou falar toda a reunião de vocês aqui sobre isso. Se nós trabalhar bairro por bairro e não trabalhar a lei primeiro, artigo por artigo, nós vamos do nada a lugar nenhum. Tá, eu estou estudando a lei, eu passo as coisas para o Paulo está analisando, a gente está discutindo. Tem muitas alterações dentro dos índices, tem alterações dentro das taxas de permeabilidade. Os bairros foram unificados em 5, 6 cores, diminuiu a taxa de construção de alguns locais exclusivos da cidade. Os loteamentos foram passados, as canalizações tiradas debaixo das calçadas e passadas para dentro da rua. A rede de água também. Então, Então, se não estudar a lei primeiro, artigo por artigo, é do nada a lugar nenhum.
Não, mas a calçada foi tirado da beira da calçada para baixo da calçada.
Não, não. Tirado da calçada e foi colocado na rua.
A canalização?
Algumas canalizações pluviais de bitola de cano maior e também a questão da rede d'água.
Eu acho que está indo muito bem. A primeira foi sobre os bairros região sul, né? Depois ficou ali, a gente não conseguiu ainda, São Bento, Floresta, Moinhos d'Água. Eu acho que o artigo por artigo pode ser depois. Mas sobre essa primeira reunião com a CEAVAT, o pessoal aí, ficou muito claro.
Tá, mas é que a reunião foi de vocês, não foi?
Não, foi aqui. A primeira reunião de bairro foi aqui. Entendi. Eu achei bastante proativo, achei bastante interessante. Nós não conseguimos fazer aqui a da semana passada dos bairros Floresta, Moinhos d'Água, São Bento. Que é o que vai acontecer, acho que agora, quinta-feira.
Bairro Floresta aumentou, né?
Não sei.
Aumentou.
Pode ser.
Pegou uma parte de Cruzeiro. Uma bela, uma patinha.
Sempre teve. Um coleginho lá, sempre teve.
Não? Mas, enfim, eu acho que a gente pode, porque não podemos fazer um bicho papão também, que não são muitas coisas que estão sendo alteradas. Muita coisa vai ficar como está. Eles explicaram aqui, por exemplo, o tamanho do lote no bairro Jardim do Cedro, pouco vai alterar, terreno pouco vai alterar. Então não houve grandes modificações, por isso eu discordo do Jean, que nós temos que olhar artigo a artigo.
Vai chegar o momento.
Só colocar uma coisa
importante. Vai chegar o momento, já que essa análise que o Jean está comentando, ela vai ter que ser feita.
É até importante colocar,
porque,
Mozart.
Porque o que acontece?
Porque tu trabalha no ramo, né? Até para vocês terem uma ideia, assim, então, se não alterou nada. A zona de... o zoneamento 2... ele muda do índice construtivo 6 para 3. Isso não é nada. Isso é pouca coisa que muda.
Pessoal, o que acontece? É assim, ó, o que acontece? Nas entrelinhas tem bastante alterações. Nas próprias tabelas tem informações que são escritas em letra menor. E, por exemplo, eu vou pegar a extensão da Alberto Pasqualini, sentido Arroio do Meio, onde antes era liberada a construção... tal como no centro, foi tirado para ser só atestada da Alberto Pasqualini. Ou seja, todo aquele crescimento previsto para o bairro São Cristóvão e Universitário foi tolhido. Exato. Então, é isso que nós desejamos. As ruas do meio do bairro Americano, elas não foram feitas para um grande fluxo de veículos, tanto o tamanho que elas têm. Agora ali foi colocado que a altura é livre. Então são algumas coisas que nós temos que debater. Mas isso só tem no projeto, quer dizer, você tem que ler no artigo. Isso é importante. Então, qual que é o impacto? Eu vivo repetindo isso. Qual que é o impacto de mudar um terreno onde a construção é livre para não mais construção livre? Se o cidadão tá, se o Paulo tem um terreno lá com uma casa mais antiga, está querendo vender aquela casa, e hoje aquele terreno vale R$600 mil, alterando o índice construtivo, aquela casa automaticamente vai ter um valor menor. Então é por isso que as pessoas têm que ter conhecimento a respeito dessas alterações, e de fato nós estamos fazendo com que a economia, porque boa parte da nossa economia gira a respeito das construções no nosso município, acabe reduzindo. Então acho que esse impacto, esse estudo que o Gê comenta de artigo por artigo, de verificarmos a lei, ele deve acontecer sim. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas ele vai ter que acontecer de qualquer jeito.
Até eu coloco pelas questões ambientais do plano diretor. Não tem nada no plano diretor que contemple algum incentivo ambiental para as construções. De Lajado para até 2040. Nada, nada. Né? A gente tem ideias, a gente
O que eu tenho entendido, viu, Mozart, é que, de fato, quando a gente está votando esse projeto, nós não estamos imaginando Lajado em 2020. Nós estamos olhando para frente. E para frente o que nós queremos. Por isso que eu vivo repetindo que acho que mais importante que a votação das alterações dos índices construtivos em relação a agora seria o arruamento. Que o arruamento, você não tira um prédio depois de construído. Você não vai demolir.
Mas só para me entender, a gente não quer dar continuidade com a CEAVAT, o pessoal
queremos.
Continuando a explicação?
Sim.
Então acho que essas dúvidas que vocês me fazem e eu não sei responder, é quinta-feira que nós vamos tirar.
Tranquilo. É por isso que eu tinha dado sugestão aqui no começo, que na próxima reunião, na próxima, ou as próximas, nós começamos a pedir também posicionamento dos empreendedores. Pode ser oral aqui, 2, 3 minutos, os principais pontos. Não precisa ser uma explanação, porque certamente tem algumas questões que eles vão pegar e vão pontuar, que vão ajudar a nortear a decisão.
Naquela reunião da Ceabat, a gente ouviu, Mariela, um empresário de São Cristóvão, corretamente dizer que ficou ali um amarelinho e era para ser um laranjinha. Uhum. Que daí Americano, Florestal, Moinhos, pode, e São Cristóvão ficou de fora. Cara, prontamente, não foi? Elas perceberam que poderia ter havido um pequeno engano, vão reestudar, vão analisar, não foi?
Isso quer dizer, foi uma pena que os colegas não foram, porque a gente chama, eles vêm, eles chamaram a gente lá e a gente não foi. Foi uma pena, porque lá tinham vários...
Que dia que foi?
Foi na
segunda-feira
passada.
E aí
foi uma pena, porque lá estavam vários empreendedores, e eles levantaram várias questões.
Zagonel, um dos maiores de Lajeado, que no primeiro momento lá nasceu, estava rebelde, estava bravo, não queria, naquele dia lá estava bem contente, só elogiando o plano.
Bom, gente, não é querer dizer a respeito das... O que acontece? Nós temos, se é, se interesse é falar com os vereadores, acho que é de conhecimento público e notório que os vereadores têm se reunido a respeito do plano diretor às quintas-feiras. Ou seja, seria muito mais fácil, tanto a última reunião que a gente teve, que foi na prefeitura, quantos vereadores estavam presentes, Salve?
9 mais 2 gabinetes, 11 vereadores.
Quer dizer... Certamente, eu não sei se os outros vereadores, mas eu tinha compromisso previamente agendado. Eu não tenho...
Não desmerecendo os bairros da região sul, nem os bairros que vai acontecer amanhã, São Bento, Floresta, Munhos d'Água. Pode ter certeza que essa casa vai estar lotada quando o debate se ampliar para Centro, Florestal, Moinhos e São Cristóvão. Pode ter certeza que eles vão vir participar.
Ótimo. Salve.
Saudar aqui o Paulo Uri. Tem um incorporador, empreendedor aqui, escondidinho lá atrás, né? Tem empreendimentos em conventos, moinhos. Mas assim, ó, aquilo que o Jean fala, dá para ir de um lado para o outro, mas Moza, eu vejo que se for feito a sugestão do Jean, do gabinete do Paulo, agiliza muito mais do que do jeito que nós estamos fazendo. Nós vamos chegar lá na frente, é isso que tu está vendo. Nós vamos dar uma olhada que nem fazer prova. E daí nós vamos voltar e vamos começar a esminunciar de novo. Entende? O jeito que ele está sugerindo seria para agilizar o melhor. Sim. Então, mas é o melhor, é o que mais agiliza, é o jeito. Seria assim, ó.
Ok.
Porque o que nós estamos fazendo é quase umas audiências por bairro.
É isso aí.
Sim.
Pessoal.
Mais uma coisinha só.
Imagina nós discutindo artigo por artigo sem ter a presença das pessoas para nos
esclarecer. Daí tem que cuidar, né?
Se tivesse discutido artigo por artigo do transporte público, talvez não ia ter 18 emendas.
Pessoal.
Jean, só uma coisinha, Randy. Se vocês olharem no americano, vamos dizer no americano, as corzinhas, quando veio a sugestão para nós o ano passado e agora, vocês vão ver que houve mudança, favorecendo em termos de valorização dos terrenos numa certa área ali. Obrigado.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, se vocês não se incomodam, deu interromper a sessão e o debate, que eu acho que não vejo que vai evoluir muito hoje, até porque o assunto está numa pauta que a gente vai tratar na próxima quinta-feira. Eu poderia declarar encerrado ou então passar a presidência para o vereador Tori. Podemos declarar encerrados os trabalhos da sessão? Declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões.
Obrigado.
Chega atrasado, mano. 9 horas e 62 minutos. 10.
É. Nota, vou começar a aplicar essa lá.
62. Ah. O cara chega no patamar.
Pode ser 62 no horário que
eu entro. Você sabia que foi 60 no patamar, cara?
Ah, isso é aqui, ó. Ela é o cão. Sai às 11 e chega 1h30.